A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico clínico geral, o Dr. Diego Guirra. Nós vamos falar aqui sobre diabetes, hipertensão. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você já pode mandar aí para o 988-37-0676. Marconi dizia agora há pouco aqui que já chegaram várias perguntas aí. Então, doutor Diego, boa tarde. Eu queria começar lhe perguntando quais os tipos de diabetes, quais as causas que levam a pessoa a ter diabetes. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de tudo, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E vamos para esse bate-papo hoje, né, sobre hipertensão e diabetes, principalmente com foco nos cuidados desse fim de ano, que foi o convite que foi feito por Marconi para mim, certo? Se tratando da diabetes, a gente tem a diabetes do tipo 1, tipo 2 e a gestacional, certo? Tipo 1 é o paciente que já tem uma deficiência nas células do pâncreas, na forma de produzir insulina. Esse paciente já vem desde a infância e na adolescência com esse tipo de alteração. São pacientes que já fazem uso da insulina e não é o comum no dia a dia da gente. O comum no posto de saúde, por exemplo, já é o diabetes tipo 2, que é relacionado a uma resistência insulínica. O que seria, doutor, essa resistência insulínica? Resistência insulínica é quando a gente tem uma alimentação ruim, tem no dia a dia uma prática de atividade física e não faz o uso direito da medicação, dos alimentos, esse paciente chega no posto de saúde, por exemplo, com a glicemia alterada, descompensada. E aí, o tipo 2 são pacientes que fazem acompanhamento, fazem uso de medicação contínua, têm uma preocupação maior com esses níveis. E a gestacional nada mais é do que a paciente que está gestante e tem essas alterações no nível de glicemia. Também merece acompanhamento médico e fazem esse tipo de acompanhamento e rastreio. Certo? Vamos para a próxima.
Marconi.
Bom, doutor, sobre a questão dos números de pessoas que estão com diabetes no Brasil. Por que esses números, ano a ano, estão crescentes?
Isso é um dado bastante alarmante para a gente, da área médica. E temos em mente que os pacientes nos dias atuais têm cada vez mais se preocupado em não fazer atividade física, sedentarismo, evitam qualquer tipo de esforço físico e esse esforço, essa deficiência de atividade, de alimentação, fazem com que os pacientes tenham sobrepeso. O sobrepeso em si nada mais é do que a chance maior desse paciente adquirir a doença. Então, os números têm mostrado que esses pacientes estão evoluindo a ter diabetes, têm evoluído a ter pressão alta, e muito por conta do estilo de vida desse paciente, certo?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Diego Guirra, médico clínico geral. Eu vou aproveitar essa pergunta que o Marconi fez e já colocar uma outra. Especialmente aquelas pessoas que têm na família casos de diabetes. Essas pessoas devem ter um cuidado maior com a alimentação, a questão da atividade física. Como deve proceder, doutor Diego?
Excelente pergunta, Macário. Em relação ao histórico familiar, é um fator agravante para diabetes, tanto para diabetes como para pressão alta, que é a hipertensão, certo? Esses pacientes têm que cuidar ainda mais da alimentação, têm que praticar atividade física, têm que estar sempre tendo uma rotina anual ou semestral de acompanhamento médico. Porque esse paciente, ele já tem um histórico familiar e genético para predispor a diabetes.
Ó, nós estamos conversando aqui com o Dr. Diego Guirra e o Marconi já tem uma série de perguntas aqui do ouvinte. O Dr. Diego dizia agora há pouco que convidamos para falar especialmente desse final de ano, mas com certeza vão surgir perguntas das mais diversas, Marconi. Vamos lá então, a primeira.
Olha, a primeira pergunta é o João de Laje dos Negros. Ele diz aqui, olha, minha glicose em jejum deu o valor de 101,4 miligramas DL. Como o senhor considera esse valor em relação ao diabetes? Se é normal ou agravante?
Boa tarde, João. Muito obrigado pela pergunta. Em relação a esse valor de glicemia, João, você é um paciente que se encaixa no perfil de pré-diabetes. Ou seja, não quer dizer que o senhor já tem diabetes ou que vai ter. Vai depender muito do que a partir de agora o senhor vai adotar como estilo de vida, em relação à sua alimentação, em relação à sua atividade física, porque sabemos que o estilo de vida hoje é o predisposto para o paciente evoluir ou não com esse tipo de doença, que no seu caso seria ideal que a gente passasse no posto de saúde, consultasse o seu médico, pedisse um exame de laboratório, hemograma, hemoglobina glicada e fizesse esse acompanhamento para o senhor não evoluir com diabetes. Porque o diabetes, ele é um valor de glicemia, geralmente, entre 99 e 125. Acima de 125, a gente pede a glicada para confirmar o diagnóstico de diabetes. Então, o senhor ainda tem a chance de poder recorrer à atividade física, melhorar a alimentação, evitar alimentos ultraprocessados, que tem muito açúcar, para benefício da sua própria saúde.
Marconi.
Auristela pergunta aqui ao doutor Diego Guirra. Boa tarde, pergunta ao doutor. Quem toma remédio de pressão alta tem que tomar para sempre, igual ao medicamento para diabetes?
Em relação à medicação de pressão, da hipertensão, são pacientes que já têm diagnóstico e já têm acompanhamento. O clínico, geralmente, ele evita mexer nesse tipo de medicação por conta dos níveis que podem oscilar. A depender do quadro sendo avaliado pelo médico, pode suspender ou substituir. Mas por conta própria, nunca o paciente deve suspender qualquer tipo de medicação. Precisa de uma avaliação médica individual para isso.
A gente já fez a pergunta aí, Marconi fez sobre hipertensão, mas eu queria voltar ao diabetes, porque tem uma pergunta aqui na questão da prevenção e tratamento.
Exatamente. Como a gente havia conversado, em relação à prevenção do diabetes, atividade física, na minha opinião e nos livros dizem que é o principal tratamento para diabetes. Por quê, doutor? Atividade física. Atividade física tem um poder excelente de controlar a glicemia do nosso corpo. O paciente que faz uma atividade física, faz uma caminhada, faz uma musculação, dança, ele está sempre tendo um nível glicêmico controlado. Junto a isso, a alimentação. O paciente que acorda, faz uma refeição bem feita logo pela manhã, inclui proteína, evita alimentos ultraprocessados, muito carboidrato, muita massa, muito pão. Isso faz com que os níveis de açúcar subam. Então, se esse paciente tem esse cuidado de controlar a alimentação, incluir proteína e fazer atividade física, esse paciente dificilmente, por mais que ele tenha um histórico de diabetes na família, ele vai desenvolver. Junto a isso, o controle do peso é extremamente importante. O peso corporal, o paciente acima do peso, ele tem tendência a ter algumas doenças, entre elas o diabetes.
Marconi.
Tem a pergunta aqui da Elaine. Boa tarde, doutor Diego. Gostaria de saber por que o uso da metamorfina ou glifage de 500 miligramas, uso contínuo. Alguns especialistas dizem que é prejudicial à saúde de pacientes diabéticos.
A metformina é a principal medicação de tratamento da diabetes, porque ela tem um poder de controlar a glicemia, certo? A metformina, no início, o paciente que vai começar por essa medicação no início, ele sente alguns efeitos colaterais que o médico deve orientar o paciente. Dentre eles, tontura, mal-estar, às vezes tem uma alteração abdominal, intestinal. Então, esse paciente sabe que a medicação tem uma função naquele organismo, certo? Eu não concordo com esse posicionamento de falar que a medicação traz malefícios, porque é uma das medicações mais estudadas para o diabetes. Então, se você tem dúvidas, se você está fazendo uso dessa medicação, não é benéfico, consulte seu médico, vá no posto de saúde, no médico da sua confiança, e converse com ele e traga as medicações que você faz uso, que a gente tira todas essas dúvidas.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico clínico geral, doutor Diego Guirra. E aí eu vou aproveitar a pergunta do ouvinte, e a gente não sabe se é isso, mas muita gente tem essa dificuldade aí com a questão da automedicação. Fulano foi lá, fez uma consulta com o doutor Diego, o senhor receitou, disse que a pessoa precisaria tomar aquele medicamento, a pessoa tomou, está se sentindo bem. Sim. E o outro conversando, diz, não, toma esse medicamento aí, ele não foi lá, o organismo é diferente. Doutor Diego me passou esse medicamento aqui, é excelente. É, uma das perguntas é essa, doutor Diego, até que ponto a pessoa deve ter esse cuidado com a automedicação? E a segunda pergunta é, eu não vou lembrar o nome do medicamento, mas tem muita gente fazendo uso de uma medicação aí que é para diabetes, no uso para emagrecimento. Isso. Essas duas questões aí.
Em relação à automedicação, é um problema crônico na saúde, na área médica. Os pacientes, eles acabam ouvindo familiares, vizinhos, E a gente sabe que cada medicação tem o seu uso individualizado em cada situação, certo? Às vezes uma medicação que fez um bom efeito para você pode não fazer para Marconi, para Macari. Então a gente tem que sempre conversar com o médico antes, sempre tirar essa dúvida, porque cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar tudo para todo mundo, certo? Em relação ao uso dessas medicações, tem algumas medicações que são bem famosas, né? Em emagrecimento, em contra o diabetes, que é o Monjaro, que está na moda agora, é uma medicação muito conhecida, muito está tendo uma repercussão muito grande. E o Ozempic, que eu acho que muita gente também já ouviu falar. São medicações que têm o poder de baixar a glicemia. Com isso, o paciente vai perdendo peso, vai se desenvolvendo, mas também tem os efeitos colaterais que, como eu falei, sempre tem que ser levados para o paciente saber o que é que ele pode apresentar. Tem alguns relatos de pacientes que fizeram uso, tem uma indisposição, tem um mal-estar, entendeu? Então, cada caso tem que ser avaliado. Não necessariamente todo mundo que tem diabetes precisa usar esse tipo de medicação, além do custo, que é altíssimo. São medicações de uso bem caro.
E se não tem, usar de forma alguma para essa questão simplesmente da vaidade ou do emagrecimento?
Não dá. Tem que consultar o médico, tem que ver a necessidade e não dá para se automedicar. É um risco muito grande à saúde.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Diego Guirra, médico clínico geral Marconi.
Dr. Diego, como o diabetes pode prejudicar a saúde das pessoas?
A diabetes é uma doença crônica, né? O paciente, ele tem níveis de açúcar alterados por um longo tempo. Esse nível de açúcar alterado na glicemia, que é a glicemia do paciente, os grandes problemas dele podem acarretar problema renal, problema de circulatório do coração. Pacientes que têm diabetes, a gente consegue ver. São pacientes que têm uma resistência insulínica, são pacientes que têm lesões, por exemplo, uma ferida que não cicatriza. É o que a gente mais vê. Pacientes que podem chegar à cegueira por conta também da diabetes. Então, são situações clínicas que, se você não controla a sua glicemia ao longo do tempo, você pode apresentar ter.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico clínico geral, Diego Guirra. Doutor Diego, antes de ir para o bloco comercial, fiz a pergunta sobre o consumo de bebida alcoólica e a questão do diabetes. E já aproveitando para a gente passar também, já deixar outra pergunta, que foi sobre a hipertensão. O que é a hipertensão?
Vamos lá. Em relação ao uso de bebida alcoólica, nós sabemos que o uso da bebida alcoólica, ela gera uma desidratação nos pacientes, certo? E paciente, quando faz uso de bebida alcoólica, às vezes não tem um controle adequado da quantidade. Esse desequilíbrio pode gerar um desequilíbrio hidrostático no próprio corpo. Essa desidratação faz com que os níveis glicêmicos podem subir um pouco a mais, podem diminuir. Algumas medicações que a gente faz o uso pode ter uma alteração também. Além disso, agora aproveitando a oportunidade para falar do final do ano, do verão, do calor, essa desidratação associada ao uso de bebida alcoólica pode trazer malefícios para os pacientes, tanto que tem pressão alta quanto quando tem diabetes. Em relação à hipertensão, que foi a segunda pergunta, a hipertensão nada mais é do que um aumento pressórico mesmo do sangue no nosso organismo, certo? Esse aumento pressórico pode ser ocasionado por alguns fatores genéticos ou até fatores comportamentais, que no caso é paciente, como a gente falou. O que serve para diabetes, muitas coisas servem para pressão alta também. São pacientes que não fazem atividade física, fazem o uso inadequado de alguns alimentos ultraprocessados, fazem com que a retenção urinária alimentar também seja muito grande, certo? E em relação à pressão, nós temos níveis que fazem com que essa pressão suba. Marconi fez até uma pergunta também para mim em relação ao uso do sal. Se o sal é o principal fator de aumento da pressão. O sal, ele aumenta os níveis pressóricos dos pacientes, mas ele não é o fator determinante. O paciente já tem histórico familiar de pressão alta, esse paciente tem que controlar a pressão com medicação. Faz o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, faz exame laboratorial, pode pedir um mapa. Todos esses cenários a gente pode resolver, tanto no posto de saúde como no atendimento médico, certo?
Marconi.
Doutor Diego, a hipertensão pode provocar um AVC?
Com certeza. A hipertensão nada mais é do que o aumento da pressão no calibre dos vasos e das artérias, certo?
E o AVC nada mais é também do que um rompimento, pode ser um rompimento ou um entupimento desses vasos. Então, diretamente, a pressão alta não controlada pode gerar um AVC. Às vezes, converso com os pacientes e oriento. O paciente, às vezes, tem a pressão alta, chega no posto de saúde para a gente, mas não quer fazer uso da medicação. A gente fala, ó, a pressão alta tem alguns riscos, dentre eles, o paciente pode chegar a ter um AVC. Porque se a gente não consegue controlar a pressão, essa passagem de sangue por todo o corpo pode ser impedida. Se a pressão estiver muito alta, pode romper um vaso ou pode turbilhonar e não conseguir passar. Então, é um prejuízo muito grande paciente que não controla a pressão, certo?
Marconi.
Bom, e o senhor a gente falou do sal, quais outros meios em que o paciente pode ter hipertensão, isso, além do sal?
Além do sal, alimentos ultraprocessados, que geralmente tem um pouco mais de sal e outros concentrados, certo? Pacientes que fazem uso excessivo do açúcar, às vezes desequilibra o próprio corpo. Faz com que a gente absorva muito a água para o sangue e aumente esse nível pressórico, certo? Mas o sal, como você falou, foi uma pergunta excelente, é o principal fator que pode piorar esses níveis de pressão.
No caso dos produtos industrializados que tem lá o sódio, o nível, isso, de sódio, que agora tem que,
exatamente,
informar,
tem
porque
que
muitas
informar.
Vezes as pessoas compram sem saber o teor, né?
O estilo de vida moderno tem propiciado a isso, né? A gente optar sempre por alimentos processados, ultraprocessados, e evitar os alimentos que a gente chama de descascados, que são os naturais. Esses a gente deveria estar usando bem mais, que muito benéfico para a saúde, mas pela correria do dia a dia, acaba que a gente vai se perdendo com isso.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico clínico geral, doutor Diego Guirra. E aí, doutor Diego, eu vou colocar uma pergunta aqui que a gente, inclusive, nós já noticiamos aqui alguns casos que são tratados e até mesmo, às vezes, a família acaba, de certa forma, tentando abafar para que não seja noticiado dessa forma, enfim. Mas o uso de medicamentos, é tipo Tadalafila e tantos outros, eu confesso que eu não sei a linguagem correta aí, mas são medicamentos que são utilizados para aumentar
a performance
masculina, enfim, a performance sexual. Até que ponto as pessoas que fazem uso de medicamento para hipertensão e faz essa combinação aí com esse tipo de medicamento, isso pode ser prejudicial?
Essas medicações são estimulantes, certo? Alguns pacientes, quando chegam em uma certa idade ou têm necessidade do uso dessa medicação, acabam não sabendo se tem predisposição genética a fatores cardíacos que predispõem a ter um infarto, por exemplo. O paciente faz o uso de Tadalafila, mas não sabe se tem infarto. É um problema. Porque o que é que acontece? O paciente tem um desempenho sexual maior, a região peniana pode estar mais irrigada de sangue, né? Que a gente chama assim. Esse paciente ele tem um desempenho maior, e esse desempenho maior, se a gente não sabe se esse paciente tem um problema cardíaco, pode ocorrer o que eu falei aqui agora. Se é um turbilhonamento na região sanguínea, o paciente pode infartar. Pode ter um AVC, um rompimento de uma artéria, entendeu? Então, o problema de usar esses medicamentos é ele usar sem indicação médica. O médico tem que passar para orientar ele e tirar essas dúvidas, certo?
É aquela questão da automedicação. O outro usou, diz que é bom, diz funciona.
Não é por aí. Tem que ser conversado com seu médico, cardiologista, urologista, e ter esse refino para indicar esse tipo de medicação. Porque o paciente acaba se empolgando, acha legal ver o parente usando, o amigo usando, e acaba que na hora da atividade está lá, e ocorre, né? A gente tem notícias aí de pacientes que infartaram durante a atividade sexual e não sabe por qual motivo, entendeu? E isso é um problema. Tem que consultar seu médico para fazer uso de qualquer medicação, principalmente medicações estimulantes.
Olha, agora 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico clínico geral, doutor Diego Guirra, chamar mais uma vez o Marconi Nunes.
Doutor, a importância de ter também um profissional nutricionista, já que estamos no final de ano, tem aqueles exageros de confraternização, muitos eventos, mas também, além do médico, a consulta do médico, também o nutricionista para a parte alimentar?
Com certeza. A equipe multidisciplinar que a gente fala, né? Principalmente na área de pressão alta e diabetes, são profissionais extremamente importantes. Eu acredito ao nutricionista o mesmo grau de responsabilidade médica e de saúde dos pacientes, certo? Quando chega no final do ano, a gente brinca que o pessoal extrapola de todas as formas, né? Bebe bastante álcool, ingere muita bebida, alimentação de todos os tipos, e você chega no final do ano sobrecarregado. Seu intestino está sobrecarregado, chega passando mal, diarreia, intolerância à lactose. São várias situações clínicas que apresentam logo após esses festejos, certo? E o nutricionista, junto com a equipe médica, tem a capacidade de poder ajudar esse paciente, orientar quanto à alimentação, as orientações direitinho. E eu acredito ao nutricionista essa capacidade de poder acompanhar de perto e orientar esses pacientes que precisam desse cuidado alimentar.
O doutor Diego, e as altas temperaturas podem de alguma forma agravar a questão do diabetes ou a hipertensão?
Com certeza. As altas temperaturas propiciam a um processo de desidratação do corpo. Como a gente estava conversando aqui, chega paciente no final do ano, vai para a praia, vai para rio, acaba que tem um contato, uma exposição muito grande às altas temperaturas, e esse desequilíbrio no corpo faz com que você tenha uma vasodilatação, e essa vasodilatação pode prejudicar, o paciente pode ter cefaleia, pode ter mal-estar, e é muito importante fazer o uso, além de controlar a ingestão hídrica e alimentar, a questão do álcool também, se proteger do sol. Porque não só a parte de diabetes e hipertensão a gente pode levar em consideração agora, principalmente no final do ano, com essas altas temperaturas, mas exposição de pele mesmo. O uso de protetor solar é importante, e é basicamente isso.
Marconi.
Oh. Vou dar surgindo aqui com relação à pergunta dos ouvintes, é a questão de alimentos se alteram a questão da hipertensão ou o diabetes, tipo o consumo excessivo, por exemplo, de frutas.
Isso. Né? O consumo excessivo de frutas pode trazer um malefício, porque fruta nada mais é do que açúcar também, é frutose, se transforma em glicose no final das contas. Mas eu oriento sempre os meus pacientes, sempre dar prioridade às frutas do que a alimentos ultraprocessados. Eu brinco que em casa, eu tenho na minha família, tem alguns pacientes que são diabéticos. Lá em casa a gente sempre está querendo comer tapioca. Doutor, qual o problema de comer tapioca? Tapioca é tão gostoso. O problema da tapioca é justamente o índice glicêmico. O índice glicêmico da tapioca é maior que até do pão, às vezes, certo? Então, a orientação que fica para hoje, vamos fechar aqui o nosso bate-papo, o paciente é diabético. De manhã, vamos incluir atividade física. Vamos colocar alguns alimentos, principalmente proteína, na primeira refeição, que isso faz com que os níveis de açúcar durante todo o restante do dia vai se normalizar, certo? Um ovo sem óleo, com pouca manteiga, ou até na água mesmo, ao invés de comer uma tapioca, um pão, não estou pedindo para todo mundo tirar pão nem tapioca, não. Mas incluir raízes, certo? Banana da terra. São alimentos que vão te dar uma saciedade boa e vão te deixar com níveis glicêmicos durante o restante do dia também tranquilo. Certo?
Ok. Doutor Diego, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, a primeira, com certeza, de muitas outras entrevistas que nós teremos aqui falando sobre, hoje, hipertensão e diabetes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Macário. Muito obrigado, Marconi. Foi uma oportunidade muito especial para mim. E vou deixar aqui minha rede social, que é o Instagram. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser conversar comigo, esclarecer alguma pergunta que foi feita e ficou ainda em dúvida, meu Instagram é @dr.diegoguirra. Estarei à disposição. E se precisar de mim também, a gente está fazendo atendimento no posto, na policlínica, certo? Temos outros colegas muito legais aqui que a gente estava batendo papo. Queria mandar um abraço também para eles. E desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Ok. Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico clínico geral, Diego Guirra, a quem nós agradecemos mais uma vez.